quer fazer pergunta? Que bom que eu pude vir para cá. Estava sem saber se ia ser autorizado a vir para cá ou não hoje. Quem deseja fazer pergunta?
É uma pergunta de Ítalo, que ele está na câmara e pediu para eu fazer por ele, né?
Certo.
Ítalo Cristóvão, da Mediúnica de segunda-feira.
E com o Andrezinho. Produtor de fotos, fotógrafo profissional. Isso. Como você quer se apresentar, Ítalo? Fotógrafo. Okay. Trabalhadora da casa, muito bem. Sim, senhora. Sim, senhor. Estou ouvindo você através dela. Cristiane Barreto, pelo espírito Ítalo Cristóvão. Vocês ainda acham graça nisso, né? Eu acho tão manjado. Mas é interessante, gostei que vocês rissem, é? De vez em quando eu fico lá rindo sozinho, meu Deus. E aquela multidão, né? Às vezes um ou outro ri, né? Pois não, Cristiane.
Bom, Ítalo trabalha como fotógrafo, né? E ele disse que sempre que tem acontecido de cobrir aniversários de criança.
Sim.
E já dois aniversários de crianças de um ano... os pais dessas crianças pedem para filmar e fotografar, induzindo fotografar e filmar o namoradinho, a namoradinha.
Sim.
Formando casais, né, já induzindo sexualmente. E aí ele diz que se sente constrangido e queria uma palavra da espiritualidade sobre isso.
Certo. Obrigado pela sua provocação. Vou falar como eu estou aqui. Estou influenciado, mas estou falando muito por mim também. Não vou nem entrar no... particular de induzir orientação sexual, que é secundário nesse aspecto. Isso é uma ignorância, uma violência. Vamos imaginar que todo mundo fosse heterossexual, que não existisse homossexualidade nem bissexualidade. A sexualidade é um fenômeno que brota espontaneamente. E não se pode forçar. Essa brincadeirinha comum, 5 aninhos, 6 aninhos. Às vezes vem um menino puxando a menininha pelo braço, aí lá vem sem querer, lá vai a cultura, não é? Um pai e uma mãe, você vai perguntar, é sua namorada? Peraí, não vamos fazer esse tipo de pergunta. É diferente de a criança dizer, é minha namorada? Ah, que bonitinho, já? Já está com a namorada? Não é melhor deixar para depois, não? Vocês não são amigos, não? Tem que ser o contrário. Seja menino, seja menina. O mesmo comportamento para os dois sexos. E não sexualizar as ligações até 10, 11 anos seria ótimo. Hoje está tudo mais precoce. Para ninguém se assustar. É para a gente encarar com muita naturalidade masturbação infantil. E não dizer, tira a mão suja daí. Que coisa feia, que coisa suja. Está pegando uma coisa suja. Mulheres, amigos, têm autoras que falam sobre isso. De mulheres que não conhecem a própria vagina. Mulheres adultas já tiveram filhos. De tanto que tem essa educação, que a vagina é suja. Não toque, não pegue, não... esses absurdos. E já disse a vocês, sinceramente, em termos estéticos, o corpo da mulher, posso falar de cátedra, né? É muito mais bonito e elegante do que o do homem. O do homem é muito mais animalesco, tudo para fora, tudo pendurado, tudo... uma esquisitice, né? Então, e os meninos têm orgulho, tá aí, mostra 160. Aí a mãe diz, ai, tá escapulindo para fora. Como se fosse um orgulho, né? O menininho tá gostando de mostrar. Não, isso é uma feiura, isso não tem nada a ver de ser hétero. Tá fora de hora, é falta de educação, fecha a perna, bota para dentro, por que tá sentado assim? Não tem nada demais. É ver mostrar, mãe? Não, é porque é em público. E se nós fazer o xixizinho? Se é uma criança de 4 anos, vai falar de xixi. Não vai falar de sexo. Não, você vai sentar. Que coisa feia, mostrando o pinto, a sua amiguinha. Esconda isso, não é lugar de mostrar. Você vai fazer xixi aqui, tem que tratar como se fosse. É um aparelho de excreção. Se a criança apresenta, não precisa nem entrar na questão da orientação sexual. Porque é uma violência acelerar, é o que se chama de ativação precoce da sexualidade. Quando nos anos 90 surgiu, acho que foi nos 90, vocês podem me ajudar. Eu creio que foi nos anos 90, não vou só situar se foi a primeira metade ou a segunda metade. A dança na boca da garrafa. Vocês lembram disso? Que botavam criancinhas para dançar na boca da garrafa. Eu disse, meu Deus do céu, não há procuradores, não há Ministério Público que... Todo mundo sabe que pedofilia é crime, mas por que estavam fazendo criancinhas? O pai e a mãe que levavam a criança para em público, em rede nacional, rebolar em cima de um gargalo, de uma garrafa. Acidentes horríveis aconteceram. O ânus é uma região altamente vascularizada. Os médicos estão aqui para dizer que se uma criança cai, uma pessoa adulta, e sofrer ferimentos, ela pode sofrer hemorragia, pode não chegar viva no hospital. Depende de qual seja a gravidade do ferimento. Então, vocês terem uma noção até do perigo fisicamente que existia. E desaparecer essa onda por causa da notícia desses eventos funestos. Mas era uma coisa do mal mesmo, né? Dança em cima de um pedaço de vidro. Isso é uma coisa do umbral, gente. Estava óbvio. Aí então, calados, todo mundo calado, ninguém vai se pronunciar na imprensa, ninguém. Na época, nos anos 90, eu me enfurecia muito com essas coisas, né? É, não, e perdi a noite, né? E aquela coisa de aborrecida com a inércia de pessoas com poder. Não, mas está todo mundo gostando. Está nos principais programas populares, está todo mundo rindo. Que gracinha, criancinha rebolando. Oh, parece só uma mulher adulta. Como assim não é uma mulher adulta? Se ela quer agir como mulher adulta, a gente tem que educar com calma. Não, está muito forte a maquiagem, precisa de tanto assim. Você é uma menininha. A gente tem que prolongar a infância e não acelerar processos que são naturais. Que já, repito, já estão acontecendo precocemente, e não é para a gente condenar crianças que são precocemente ativadas na sexualidade. Não, é para tratar com naturalidade. Mas educar. Pois bem, quem se pronunciou a respeito? Psicólogos em São Paulo, na USP, apareceram, se não me engano, meu Deus, Estadão, no Estadão ou na Folha de São Paulo, acho que foi na Folha de São Paulo, apareceram publicamente para dizer... É psicologicamente doentio ativar a sexualidade das crianças fora de hora. Estão ativando a sexualidade das crianças. Ser humano tem hora certa para atingir. Não tem hora certa para surgirem os mamilos numa menina ou surgirem pelos pubianos. Mas isso é a parte física da coisa. E é psicológica. O sexo não é só sexo. É muito mais. Ah, mas não é isso, que besteira, que moraliza. Não é sexo, é uma dança. Uma dança que lembra uma cópula. Uma garrafa que lembra um pênis. Com uma criança de 2, 3 anos. Uma aberração, gente. Uma aberração. Uma nojeira. Isso é a verdadeira nojeira. Você tem um casal nu, trepando, feito dois animais, e um grupo de adultos está assistindo. É um problema dos adultos que estejam fazendo isso. Agora, bota crianças. Às vezes a criança não tem nenhum pendor, mas lá a mãe dizendo, minha filha vai aparecer em rede nacional, vagabunda, essa é uma verdadeira escrota, e escroto pai, os pais que permitiram isso. Usando um bebê, porque menos de 4 anos é um bebê, tecnicamente a gente não sabe muito bem isso em português, porque até o idioma atrapalha, em inglês existe babyhood, não é? Até 4 anos de idade, é um bebê, usando para se promover, é um pior do que uma vagabunda, como eu falei, vagabunda, pior do que uma prostituta. A prostituta é muito mais decente. Está vendendo seu horário, ela mesma, seu corpo, de uma adulta. Não pegar um bebê para fazer isso. Então nós temos essas incoerências. Não, isso é modernidade, né? Mas, mais uma vez, vou repetir para não parecer preconceito. Criancinhas de 4, 5 anos. As menininhas já querem pintar as unhas. Deixe pintar as unhas. Né? Tem várias aqui. Não, tem importância. Está tudo muito mais... É veloz, mas tem que ser espontâneo. A criancinha vem me perguntar. Eu vi uma cena, um pintinho, um rapaz colocando, fazendo assim, minha mãe, o que é? A orientação psicológica é. Porque é psicológica, porque é a ciência. E se a ciência diz, é assim que devemos suportar. Responder na medida em que a criança estiver perguntando e somente o que a criança perguntar, não além. Aí, então, deixa eu adiantar, vou falar tudo sobre você. Hoje é o dia de falar sobre sexo. Uma criança de 4 anos, 5 anos. Não, se a criança chegar a 15 e não quer falar sobre o assunto. 12, né? Hoje não é mais 12, hoje não é mais 15, né? 11, 10 anos, a gente já sabe que é aquela coisa de sair da infância. Está pré-púbere. Os primeiros sinais da puberdade. Né? Então, os seios começam a ficar a destacar. O menino começa a ter os primeiros pelinhos na perna. Não está falando nada. 11, 12 anos já estão fazendo o ficar nas festas. Já estão tendo suas primeiras experiências saudáveis, entre eles a mesma idade, saudáveis, não tem nada demais. Beijinho, pega aqui, esfrega ali, brincando de médico, deixem, deixem. Isso não tem nada a ver com abuso infantil, uma criança com outra criança. Elas estão fazendo, a gente deve orientar. Não, mas penetra, não, entrando, que não precisa não, está muito cedo para isso, né? Então, a gente deve regular, mas não proibir. Mas também jamais induzir. E pior, essa indução, considerando que todo mundo é hétero, seria um abuso. Mas e se não for? E se a pessoa for homossexual e por causa de indução precoce à heterossexualidade, ela passar os primeiros 15 ou 20 anos da sua vida adulta sem saber que ela é gay? Ter um casamento horrível entre os 20 e 35 e aos 35 descobrir que é gay? Porque foi induzido. O que tem de gente induzida a ser hétero, gente? É claro, porque, vou dizer da minha geração, quem a gente sabia que era homossexual? na minha infância mesmo. Na adolescência tinha Rogéria, como eu falei, tinha Roberta Close. Transexuais. Rogério não era bem transexual, era um assumidão, escandalosão, bucido, tô falando mal dela não, é aquela sumidona, né? Fala grosso, cabelão, aquela coisa, né? Pintada, e ela adora ser um escândalo. É, ele é homem, gente. É um viadão mesmo, não tem nada de mulher. Roberta Close, que é uma mulher muito mais bonita do que muitas mulheres, né? Embora, pelo que eu saiba, os últimos toques da imprensa que eu acompanhei na época sofria de pseudo-hermafroditismo. 1 em cada 10 mil pessoas, se eu não me engano, na população, é um percentual raro. Não é homossexual. É mais complexo. Até o corpo é diferente já, né? Mas há transexuais assim, que tanto femininos como masculinos. Mas na minha infância, tinha um show que acontecia todos os anos. Os mais velhos, quem tiver mais de 40 vai se lembrar. Era um de clube fechado. Das fantasias de carnaval. Né? Eu peguei já uma fase final dessa era de ouro dos shows, de clubes, etc. Já tinha TV a cores, era uma coisa fantástica. Então, eu lembro assim. Gente, agora eu estou falando em termos de como era na época. Não estou falando mal de ninguém. Pelo contrário. Veja só que interessante. Aí estava lá, porque eu estava presente, eu era criança. Eu tinha que sair do ambiente, que aquilo era uma degenerescência. Então, lá estava assistindo, que gostava de ver, porque eu achava incompreensível, né? É o show de fantasia. Lembro de Clovis Bornai, Orconcur. Foi quando eu soube o significado da palavra Orconcur. É fora de concorrência. Orconcur, Chico Xavier, Clovis Bornai. Tem os Orconcur em áreas diferentes. Joana Dark, Orconcur também. Então, tem a pessoa que está fora de concorrência. Por quê? Ele ganhou tantos anos sucessivos que já se sabia. A fantasia dele, quando aparecer, vai ser mais bonita do que a do primeiro lugar. Era por isso que era o Orconcur, né? Porque para comprar um negócio tão caro, todo ano, o preço de uma casa em cima dele, dependendo do que seja uma casa ou um carro de luxo. Porque que eu lembro, a última vez que eu tive notícia, eu não gosto muito do assunto, mas aquela pena de avestruz que era utilizada, cada pena era, a última vez que eu soube, R$1.000. Uma pena. É muito caro mesmo. Quem conhece um pouquinho do assunto pode me ajudar. Bem, então o preço de um carro de luxo ou de uma casa, todos os anos, pesava muitos quilos e era muito quente. Aí, então, quando ele aparecia, eu ficava muito curioso por uma razão em particular. Aí a gente dizia, eu não sou assim. Eu não sou isso. Aí o cara de barba, vocês vão ter dificuldade de ver. Era um velho de barba, era um senhor, sem sexagenário ou alguma coisa assim, de barba, barba fechada, maquiado e com aquilo tudo em cima dele. Era uma loucura, não dava nem para entender o que era aquilo. Como pode um homem de barba vestido como uma Barbie? Uma Barbie louca, cheia de penachos. Ele tinha que vir assim para carregar a fantasia. Eu não sei como ele aguentava, tem que ser um atleta também, né? Pronto, então ele vinha e palmas, a multidão de pé. E aí então tinha umas câmeras gigantes do tamanho dessa mesa, né? E não é essas coisinhas miúdas que são hoje. Hoje mesmo as grandes redes usam, às vezes a lente é que é desse tamanho, a câmera é desse tamanhinho, custando os olhos da cara do dono da emissora. Mas aqueles televisores enormes que tinham... Aí mostravam, às vezes, para mostrar a câmera, né? Perdão, aquelas câmeras gigantes. Aí o cara com um trem, com as armações enormes, puxando, empurrando, fazia força para mover, né? Lembram disso nos anos 70? Anos 50 era pior ainda. Muito bem quando surgiu a televisão, foi final dos anos 40, com a televisão comercial. Então, aí ele ia mudar de câmera. E era isso que me chamava a atenção. E quando ele ia mudar de câmera... A câmera já estava cá, já tinham dito, Clóvis, que tinha os monitores de vídeo, isso eu não sabia na época. E isso criava um impacto maior, porque já estava anunciando que era para ele olhar para outra câmera, só que ele demorava. A câmera já estava aqui, como faziam as grandes estrelas de Hollywood. Ele vinha devagar, com a cabeça e o olhar perdido, e rindo o tempo todo. Não era? Não era assim? Lembrou-se, amigas. Aí, de repente, ele olhava para a câmera como se fosse uma surpresa. Não era bem assim, era... Aí eu, que isso? O que está se passando na cabeça? Eu ficava, o que está se passando na cabeça dele? Eu achava na época que não era ser ou não. Era, como é que uma pessoa pode gostar tanto de aparecer? E eu ficava olhando curioso, nossa, ele gosta muito de aparecer. Ele simulava um orgasmo. Não era, gente, não era uma coisa esquisita. Eu fui ver depois isso em Luciano Pavarotti. Que ele desavergonhava também, depois que terminava o último agudo, que ele só faltava ser os testículos pela garganta. Que era uma força, não é? Precisam ser atletas. e aquela coisa tecnicamente perfeita, e uma força, e uma saúde. Ele subia de elevador, porque ele é hiperobeso, porque funcionava como uma caixa de ressonância, preservava a obesidade propositalmente, como o Serra Cabalê, para poder ajudar no canto. Não, é impressionante isso. Aí então ele terminava aí, com um lencinho aqui. Aí, esperando um aplauso na multidão. Aí quando a multidão começava a aplaudir, ele... Aí eu disse, o que é isso? Era outro. Isso já na minha adolescência. O que, que ele está sentindo? O aplauso. Aí eu disse, o que é isso? Gente, que coisa estranha, né? Vamos dizer um desequilíbriozinho. Tem algum problema aí, né? Eu sei da pessoa gostar de palco. Dá para entender, mas... A necessidade de autoafirmação, mas... Tendo estremeções no público, né? Muito bem. Aí o que aconteceu com muitos homossexuais? Eu não sou isso, não. Tá vendo que eu não sou isso? Porque os transexuais, ou os são tipos específicos, extremos de homossexualidade. E a homossexualidade... Ai, Wagner... O trecho da homossexualidade desse vídeo tem aí. Mostra, por via das duas. Vamos colocar. Na Roma antiga e outras culturas, quando era tudo normal, aí tem duas damas que estão, as elegantérrimas damas romanas, que eram algumas vestais. De essa, uma das senhoras, de uma das famílias mais... Os dois. Uma família é a de Júlio César, ela é sobrinha neta de Júlio César, e a outra é descendente direta dos fundadores da República Romana. E era isso mesmo. Se havia, elas vão mostrar uma coisa sobre elas e elas vão falar um assunto sobre outra situação do irmão dela. E era encarado na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Tudo surgiu com a cultura judaico-cristã. Tanto se a pessoa queria ter um caso hétero ou um relacionamento hétero, teria. Se não tivesse, teria gay, teria. Tudo natural, desde cedo. Um rapazinho Otávio que viria a ser... Isso é reproduzido historicamente e era mesmo. Otávio, que viria a ser um César também, naquela disputa, né? Vocês se lembram de história? Quem gosta um pouquinho mais vai se lembrar de Júlio César, o Marco Antônio e Otávio Augusto. Otávio, que era o mais novo, que há suspeitas de ter sido gay. Mas aí, nesse filme, eles mostram como eram os meninos sendo iniciados na época. A mãe cobrando, vou chamar um tutor para ensinar tudo a você. Às vezes, o próprio tutor ensinava, tá entendendo, né? Mesmo, e achava-se normal. Para ensinar como um homem deveria agir na cama. Que loucura, né? Não é exatamente assim, correto. Mas então ele foi a moda tradicional de até pouco tempo atrás. Levou a um prostíbulo de luxo. Né? Até quase foi enxotado da porta. Nessa cena que eu vou mostrar, não, que é carregada. Eu não ia mostrar aqui. Né? Aí a dona do negócio, né? Ah, o que é que você está fazendo aqui? E era um patrício. Mas é porque não era... Perdão, era um cidadão romano. Só porque não era um patrício, uma pessoa das grandes famílias. Não, é porque eu trouxe um senhor aqui. Oh, mestre! A mestra dá ideia de que são daquelas famílias. Que coisa, graças a Deus, a gente está longe disso, né? Meu Deus do céu. O que o senhor deseja? Aí o menino, não sei, qualquer coisa. Um garoto de uns 14, 15 anos, uma violência, né? Olha a violência, de novo. E rapazes da minha geração ainda passaram por isso aqui. Tio, primo, levando para transar com mulheres viciadas, desequilibradas, carregadonas, para ter um trauma. Muitos deles não conseguiam nem ter uma ereção assustados, porque o homem tem que se sentir, por exemplo, para o perfil psicológico do homem hétero, ele tem que se sentir dono da situação. Chega lá, a mulher esculhambadona, pega a cara de forma ativa, ele... Aí o pinto, né? Aí pronto, eu sou gay. Que nada, não era gay, depois funciona. Mas naquela situação ele não funciona. Ele tem que ser muito flexível, quase gay, para funcionar numa situação dessa. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Quantos acharam que eram gays porque não funcionaram numa situação dessa? Então, quando a dona do prostíbulo vai mostrar as opções, mostra três mulheres e dois homens para ele escolher. Aí, como tem essa suspeita de que ele fosse gay, ele para nervosamente na última mulher, essa boa, antes que ela oferecesse os homens. Ele não queria nem olhar para os rapazes. Aí, por que? Relaxa, rapaz, relaxa. Por que você não podia olhar? Já está no ponto, Vaguinho, que eu tinha selecionado. Por favor, podem apagar as luzes, por favor? Só para a gente relaxar, que a cena é engraçada. Quer dizer, é elegante. É elegante. É uma conversa, só isso. E rápida. Estão fazendo,
tecendo. Espero que não foi muito painful para você.
Mas, Valor,
oh,
por favor.
I'm used to pain.
As mulheres sofriam sempre, eram estupradas pelos maridos, né? Mais volume, por favor.
I wish you didn't care for him so much.
Ah, tá com ciúme.
I wish I didn't care for you so much. Stop.
Oh, não, 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 não fale isso. Que elegância, né, Lili? Duas damas, sem desequilíbrio, sem descontrole, aí voltam a conversar.
That brother of yours has become quite the pretty man. Caesar seems very fond of him.
Very much. Mother claims Caesar took him for a lover.
Really?
The cook said she heard them going at it in a closet. Octavian insisted it was not so. He said the noises she heard were some terrible affliction of Caesar's.
Pode parar, Wagner. Aí depois vai surgir outra questão, que César não era homossexual nem bissexual, senão historicamente se tinha vazado. A gente sabe todos os Césares, quem era bi, quem era hétero, quem era gay, tudo. Porque a vida deles era completamente registrada. Ele sofria de epilepsia. Mas a mãe veio, quando soube, ele foi ajudar na hora de um surto epiléptico. Que na época falam de forma diferente, epilepsia. Né? Foi ajudar, deu aquele negócio do espasmo, etc. Então, típico da epilepsia, do surto epiléptico. Entrou com outro servo de César que acompanhava tudo isso. Fez um juramento de nunca dizer o que era. E a serva da mãe, aquela mais real, olhou uns barulhos no quarto. Ele, César, a mãe veio. Olha que diferença de hoje. Meu filho, fulano veio me dizer que você estava com César sozinho. Olha, vou ajudar você. Não, minha mãe, eu não sou amante dele. Não minta para sua mãe. Olha, os homens gostam. Os homens não gostam de que alguém se faça de fácil. Então, mamãe vai ensinar você. Minha mãe, pare! Porque ele tinha tendência a gay, estava muito nervoso com a conversa. Se fosse... Engraçado, mãe. Você acha que eu gosto? Não gosto, não. Se você é hétero, ele acha engraçado. Uma cultura sem preconceito. Um romano da época, se ouvisse a mãe achando isso, ele ia cair na gargalhada. Porque não havia preconceito. Ele ia dá certo, mãe. Então, eu como o c*** dele antes ou eu dou o c*** antes? Aí a mãe ia parar. Ah, então não é verdade. Eu já lhe disse que não. Mas não sei, é interessante. Mas eu não consigo, mãe. Aquela coisa, vocês entenderam? Se ele ficou nervoso, ele era gay, o menino. Tinha uma forte tendência. Isso é mostrado nas sutilezas do filme. Mas, assim, voltando à questão. Então, Ítalo, lamentavelmente, você não vai poder interferir. Né? Há um movimento mórbido nos Estados Unidos. Altamente controverso. Está sendo severamente condenado e corretamente condenado. Pais que percebem crianças, filhos com menos de 10 anos, com tendências fortes do sexo oposto, procurando médicos para fazer cirurgia de mudança de sexo. Aquela história de o menininho que está brincando com bonequinha, a menininha que está brincando de carrinho e só gosta de subir nas árvores em vez de ficar brincando de bonequinha. Na infância, tudo pode acontecer, inclusive brincar de ser do outro sexo sem nenhuma tendência propriamente homossexual, quanto mais transexual. Há casos de menininhas, inclusive nas menininhas, então vamos respeitar. Tem muitas brincadeiras que as mais ativas, de disposição física, fisicidade da pessoa. Não é? Essa palavra não é muito usual, que eu saiba, nem é vernacular, mas já vi em tantos autores, não sei por que não foi aceita, pelo menos não encontro os dicionários, mas existe. Apenas não foi incorporada pelos nossos dicionaristas, os nossos léxicos. Então, a criança com disposição física é tida como masculina. E por que a menina não pode correr, etc.? Muito bem. Aí o que acontece? Vários casos escandalosos de crianças que ficam adolescentes revoltadas porque os pais trocaram seu sexo. Porque é uma vergonha ter um filho homossexual. Aí então eles fazem a cirurgia e mudam de cidade, porque não é um menino, é uma menina. Vocês compreendem? Então, que coisa, que violência. Veja, chega a esse ponto. Que violência. Que coisa, vamos dizer, que uma mutilação, uma invasão ao espaço de uma outra pessoa por alguém, os pais, que deveriam, que tinham toda, vamos dizer, a tutela divina e pelas leis, isso a lei deve intervir. No Brasil seria difícil imaginar um negócio desse, né? Mas nos Estados Unidos, puritanos. Então, podem achar isso ultramoderno. Nós procuramos a ciência para resolver o problema da criança. Quem disse que era um problema? Se a criança quiser, adulta, fazer a mudança de sexo é outra coisa. No Brasil, por exemplo, a legislação brasileira diz que se alguém procurar, quero fazer cirurgia de mudança de sexo, não é assim não, quero e faz, não. São 2 anos a pessoa submetida a uma banca interdisciplinar de psiquiatras, psicólogos, que durante 2 anos vão examinar se a pessoa é de fato um caso de transexualidade ou não. Porque a pessoa pode jurar, eu não sou uma mulher no corpo de homem. Você acha que é uma mulher no corpo, você não é. Você é um homem gay. Inclusive, há transexuais que têm muita homofobia. Não estou generalizando, não. Mas há homens que se vestem de mulheres porque acham que ou os gays não têm coragem de se vestir de mulher, ou eles são mulheres. Eu não sou gay, eu sou uma mulher. Não, você não é uma mulher. Você é um homem que está se sentindo mulher e se vestindo como uma mulher. Não vamos misturar as coisas. Há transexuais, há homossexuais. Mas há a tendência dominante a imaginar que a transexualidade... Entender, lógica. A transexualidade é um caso agudo de homossexualidade. E o fato de os transexuais polemizarem isso, dizerem que não, é preconceito. Como assim você achar que é outra coisa? Por quê? Sim, mas o outro é porque não tem coragem de se vestir como eu. Não, o outro não quer se vestir como você. E há, em muitos casos, uma tendência a se presumir que é uma certa imaturidade. Não podemos... Gente, eu não estou generalizando e falando de ninguém. De nenhuma pessoa específica. Eu disse, há uma tendência no ambiente a se supor que... Não há necessidade a pessoa se vestir por fora. E se tua mulher tem que vestir saia e usar sutiã. Mas ainda bem que não precisa usar sutiã. Quantas de vocês se sentindo bem femininas? Quem me dera poder abrir as pernas, abrir os braços, não é? Liberdade, sendo mulher, e daí? Então, não, me sinto homem, tem que me vestir como homem. Por que tem que se vestir como homem, se sentindo um homem na cabeça, aqui e aqui? Ah, então, e se você sofrer um acidente de mutilação de pênis e ficar sem pênis, você deixa de ser homem? E se você, à medida que for ficando mais velho, não tiver força física, não for fisicamente atraente, e o vestir-se como homem ou não, você deixa de ser homem por causa disso? Aquilo que eu falei sobre Churchill, numa cadeira, na maca, todo derrubado, detonado. Ele tinha alguma expressão de autoestima abalada? Tô velho, não sou mais homem. Não é mais homem o quê? Porque o pênis não funciona. Oh, meu filho, oh, amadureça. Isso fica para... Não estou dizendo que não seja... perturbador para homens e não seja uma crise. Para mulheres é. O perder a menstruação, o perder a libido, tudo isso são crises. Mas a pessoa passa por isso. Por exemplo, lá na terceira idade, há a questão de reposição hormonal e outros autores contestam isso. Isso ainda é polêmico. Há reposição hormonal para homens e que há uma grande chance de a pessoa desenvolver cânceres específicos por causa de reposição hormonal. Então, peraí, qual o problema de eu ser um ancião? Não, tanto é que se diz um homem ancião. Né? Em inglês se diz, ao pé da letra, velho homem sábio. É um homem sábio, velho. São títulos, são identidades novas e não perda de uma identidade. Essa idolatria que está diminuindo sutilmente. Nós temos os dois movimentos paralelos. O movimento que exagera a idolatria da juventude, da beleza, e o movimento que diz, bem, não é bem por aí, não é, amigos? E, de uma forma geral, a cultura que supervaloriza a beleza, ela é mentirosa e satânica, porque ilude as pessoas que é assim que elas vão ser felizes, que é assim que elas têm a sinalização da felicidade, e é assim que elas vão ser bem-sucedidas. Pergunto a quaisquer um de vocês, eu sei que é opinião, eu sei que todos vão concordar comigo. A beleza de algum de vocês, ou de qualquer pessoa lá fora, mesmo para ambientes em que a beleza é essencial, vai auxiliar a juventude ou a beleza? Pode auxiliar mais, vamos colocar outras palavras, vai definir sucesso na carreira, sucesso, prestígio social. Ou vamos colocar casamento feliz. Que a pessoa jura que se ela for bonita e sexy, e jovem, e principalmente, eternamente linda, jovem, sexy. Já estou botando feminino porque é o que a cultura diz. Né? A mulher tem que ser magra, jovem e bonita. Permitam-me, meninas, digam isso por dentro. Eu não tenho que ser coisa nenhuma. Eu vou querer emagrecer um pouquinho, eu vou querer, mas eu sou uma senhora. Eu sou uma senhora bonita, uma senhora elegante. Vou me sentir bem comigo mesma. Quer fazer cirurgia plástica? Faça. para olhar se sentir-se bem consigo própria, mas não porque eu tenho que estar no padrão estético. As mais... Como a gente tira a prova? Procurar as top models. Elas vivem anoréxicas, bulímicas, drogadas, usadas pela indústria, pelos donos da indústria, do negócio, a indústria, eu digo, de aparência, etc. Então, quase todo, estou falando aqui com muita ênfase, porque eu acredito que não vai ter uma exceção na sala. Quase todas as mulheres são insatisfeitas com seu corpo, mesmo mulheres muito bonitas. Que tirania, que hipnose horrível, amigos. A estatística, eu acho isso erradíssima, mas tudo bem. A última estatística que eu li foi 65% dos homens estão satisfeitos com seu corpo. 22% das mulheres apenas está satisfeita com seu corpo. 22% estão satisfeitas. Desses 22%. É muito pouco, né? Eu acho que é menos. Eu achei 22% tão alto. Não sei se vocês concordam comigo, porque aí, o que, é que você tem a dizer, fulana? Aí, tudo bem que uma grande estrela, não vou citar, porque pode ter sido, alguém pode dizer que foi irônico. Você é uma deusa, fulana. Entrevista antiga dos anos 90. Uma das mulheres mais lindas da arte brasileira, né? Da mídia gay. Descobriu isso depois. Então, muito bonita mesmo. Né? Na televisão, etc. Feminina, grande atriz. Na intimidade, tem várias assim, viu? Mas eu estou falando de uma ou outra que não foi uma que eu já falei. Aí então, diga nas páginas amarelas da Veja, que eu só li a Veja na época. Diga, você tem algum defeito? Fale, tenho. Eu tenho um furinho no popô. Ela tem, não, eu tenho celulite. Um furinho. Para as mulheres todas perderem a noite naquele dia, né? Ela tem um furinho no popô. Né? Não, morre de acho. Né? Não tem esse sentimento de algumas. Aí então a gente estava na via pública um dia desse. Daí foi Anacleto. Foi com você ou foi com o Wagner? Acho que foi com você. Então ele disse, olhe, elas estão vestidas de forma mais provocante que estivessem nuas. Porque a roupa está escondendo a parte feia. Toda a celulite das nádegas, os culotes, estrias e outras feiuras que também estão escondidas. Sempre escondem as feiuras, os bustiers seguram, solte tudo. Então é melhor, como elas ficam vestidas, estão mais nuas, interessante isso, né? Não estão nuas, não. Estão mais nuas do que se estivessem nuas. Amigos, olha, há muito preconceito. Mulher leva cantada demais na rua, grosseira, ofensiva, etc. Mas então vamos colaborar. Vamos nos vestir de uma forma que não estimule. Porque não adianta dizer que coisa feia se está bem... Então, só porque eu estou com a mini saia, tem que aguentar a cantada. Bem, fica instigando. Depois, eu acho que não deve reclamar. Né? Casos e casos. Há estupidezes diversas. Vaidade de se sentir bonito e sexy. Todas as pessoas têm. Todas. Apenas algumas supervalorizam isso. E a tendência é que com a idade a gente diminua e outras valorizam menos. Não é? Então, mas não vamos colocar isso como centro de nossas vidas, porque a gente vai se enganar tanto. Olha, acontece uma coisa curiosa, não estou dizendo que é geral, não, mas acontece com a maior parte das mulheres muito bonitas. Normalmente, elas não têm casamentos felizes, a não ser as muito maduras, maduras o bastante, para pelo menos lá pelos 30 se separarem e casarem com o cara certo. O que acontece? Normalmente, há exceções, amigos. Há mulheres espertas que sabem que esse cara só quer me comer e me exibir como troféu. O cara escolhe a mulher, é para exibir para todo mundo. É para pegar a mulher que ele, os outros não conseguem, ele consegue, essas coisas. E aí tratam mal, porque eles se acham tanto. Eu não vou tratar bem, não. Aí chega um outro, uma outra que não é tão bonita, ou um outro que não é tão bonito. Às vezes tem uma relação felicíssima. Porque para de haver essa coisa do poder e de será que tem outro olhando ou não sei o quê. Há pessoas muito bonitas e atraentes. A história das grandes estrelas o diz. Como são infelizes. Então, na verdade, o muito em qualquer coisa é ruim. Muita beleza, muita inteligência, muita riqueza, muito poder vai exigir um grau de maturidade grande para qualquer dessas experiências. Mas me parece a mais trágica de todas, a que mais engana a pessoa por mais tempo, é a beleza e a atratividade. Porque faz com que a pessoa receba atenção e se distraia durante a infância e adolescência. E às vezes entra muito na casa adulta, na fase adulta. Aí quando a pessoa vai dar por conta de si, digamos, uma mulher estupidamente linda, em casas assim, excepcionais, ela vai descobrir que lá para os 40 e tantos deixou de estudar, se esforçar, de se capacitar, etc. E de escolher pessoas certas, porque... E descobri que estava em relacionamentos que pessoas apenas a usavam. Já quarentona, cinquentona, quando ela não vai poder mais voltar atrás para recuperar o tempo perdido. Com homens também, viu? Acontece isso. Mas com homens é menos, porque exige-se mais do homem. Às vezes o homem chama atenção pela estampa. Já ouviu isso das mulheres? Que a mulher, o homem só exige aparência física. A mulher é mais... Mesmo a mulher do mundo é mais exigente. Menina, fui encontrar com um rapaz lindo, mas quando abriu a boca... Nunca mais quis me encontrar com ele. Então, o homem tem que ser um pouquinho inteligente. E tem que rodar a chavezinha de um carrinho, uma coisa assim, né? Ninguém venha condenar isso se o cara está olhando a bunda, o peito e a cara da mulher. Não venha reclamar. Não reclama. Ah, que absurdo, porque não quis me receber, passou um cara com carro importado e levou. E por que você está olhando para essa aqui? Porque não olha para outra. E por que você está nessa sintonia dessas mulheres? Porque você está na sintonia... Aquela história da Maria Gasolina, casa com Zé Bunda, bem empregados. Não é? Então, fiquem, sejam felizes. Beleza é ruim, não. Eu estou falando, não estou condenando a beleza e a atratividade. Vocês estão entendendo? Que é óbvio que a beleza e a atratividade são coisas boas. Mas só que não se fala sobre isso, que as pessoas se distraem. Se distraem perigosamente, perdem suas vidas. Às vezes, já pensou uma moça, por exemplo, uma mulher muito bonita, de coração bom, desarmada, que aí, não, é o amor da minha vida, ele me ama, que é isso, é claro, e etc. E casa, tem 3 filhos, e comendo pão que o Deus amassou, ele tá, coitado, tá cansado do trabalho, que nada, ele a detesta, ele a odeia, porque é a mulher que ele aguenta para mostrar aos outros e come com raiva, porque o homem transa com raiva, o pênis é uma arma para ele às vezes. Não, estou falando um caso excepcional. Um caso caricatural que existe. Aí, lá para os 35 anos, ela descobre que está casada há 15 anos com um cara que a odeia, mas ela está amarrada o resto da vida porque tem 3 filhos com esse cara. Vocês imaginam que coisa trágica? Então, às vezes, a gente olha assim... Na adolescência acontece isso. A menininha olha para outra linda, sexy, grandona, toda... Ai, meu Deus, eu queria ser como ela. Ou então, um menino pode olhar para o outro. Poxa, o filho do pai endinheirado, tem um carrão, pega todas. Olha, quem não quer um negócio desse? Vamos esperar os anos. Vamos esperar os anos passarem. E nós vamos ver como essas pessoas, o quanto elas estarão felizes. Inclusive, porque ter muita facilidade material para homens ou mulheres, ou muita beleza física para homens ou mulheres, leva a pessoa a ficar com o coração mais fechado, mais fria. Consegue mais fácil, pode esnobar mais fácil, pode... E quem sofre mais desde cedo, passa a ser mais empático com as dores alheias. Tem gente que se revolta. Estou dizendo assim, de uma forma geral, forma mediana, vamos falar média, que a gente detesta a mediocridade, não é? Mas vamos pensar em seres medianos, o bom é ser mediano. A gente morre de vergonha dessa coisa, de ser mediano. Qual o problema de ser mediano? Nem muito bonito, nem muito inteligente, nem muito nada. Qual é o momento melhor da vida? A meia-idade, ser mediano. Nem muito jovem, porque às vezes está inexperiente, mesmo para os mais maduros. Nem muito velho, porque a decadência orgânica já está atrapalhando tudo, né? Aí a gente tem que amadurecer bastante para suportar a velhice com a sua decadência natural, sem a gente ficar nervoso, ou infeliz, ou desgraçado, porque eu vejo homens com 40 anos assustados. E agora? E quando já tem Viagra, né? Não, e vai ter mais novas tecnologias, né? E uma preocupação com o negócio, só eu falo, rapaz. Então, procurar, encerrando aqui, ver que existem, dele que filho, todos esses abusos diversos. Porque eu falei, os pais que estão reproduzindo a cultura, que abusam seus filhos, e, ah, que bonitinho, mas é tão bonitinho, as 2 mãos dadas. Não acha bonitinho? Vá brincar de boneca em casa. Você não gosta, acha bonitinho pegar 2 criancinhas e dar as mãozinhas? É como brincar com um cachorrinho e gatinho. Tratam as crianças como se fossem bibelôs, bichinhos de pelúcia. É, passatempo. Qual é a sua função na vida? Eu tenho... Ter um carro, uma casa, casar, ter filhos. Peraí, não tem que ter nada, não tem nada. O que é que você... Mas todo mundo faz... Não, quem é todo mundo? Essas coisas absurdas, porque é uma coisa sagrada como ter filhos. Nós abusamos porque somos abusados, e essa história de abuso é geral, como você acabou de mostrar, e de forma sutil. Só se pensa... Isso é um abuso sexual. Isso é um abuso espiritual. Está ferindo a identidade da pessoa, está sujando a pureza. Aí é sujar mesmo. Dizer que é pureza, sim. A criança está livre de sexo, meu Deus, quanto mais tempo ela puder ficar nesse nirvana da ausência de sexo. Gente, o sexo faz, atormenta muita gente. Muitas vezes, oh meu Deus, quando essa energia vai passar? Eu vi muitos homens dizerem isso, eu fui um deles. Quando diminui, que beleza que está diminuindo, Jesus. Oh, demorou, mas está passando. Porque é um tormento, se for muito, é um tormento. E a criança está livre, a gente quer introduzir no inferno. Desculpem falar dessa forma. Porque se idolatra tanto o sexo e a atratividade, que a gente vai ver que muitas vezes é um pesadelo. É diferente do amor. Todas as expressões de amor, inclusive as sexuais, inclusive as que contêm sexo. É completa, é uma maravilha. Mas não invertamos a ordem das prioridades e fiquemos atentos, mesmo adultos, porque quem estamos agora ouvindo somos nós. Quem está ouvindo agora somos nós. Então, quem estamos ouvindo somos nós, está certo? Então, fiquemos atentos a isso. A história do verbo, dois verbos juntos, infinitivo, não pode, os dois estão no plural, né? Estamos fazendo, ou estamos a fazer já diferente. Bem, não importa aqui agora. A aula de português fica para D. Só que eu queria aproveitar para dizer, não é para falar sobre isso. Fiquemos atentos para os abusos que cometeram conosco e que nós perpetuamos nos abusando. Não imagine se eu vou sair sem... Por exemplo, não vamos exagerar, porque a cultura exige das mulheres. Não, eu preciso me maquiar, tem que de novo renovar meu guarda-roupa. Ou então um homem, poxa, coisa feia, tem que renovar o carro está feio, né? Porque o meu amigo comprou, o meu vizinho está com um carro assim. Vamos sair dessas hipnoses. Se eu quero ter aquele carro porque é confortável e seguro, porque eu fico feliz de usar, eu gosto da máquina, é uma coisa. Outra coisa é de, na base de exibição, e às vezes uma exibição perversa, para humilhar o outro. Para dizer, olha aí, puta, ficar, quando ele viu, eu quero ver a cara dele quando vi. Olha que energia é essa. O que é que nós estamos atraindo? Isso é uma vibração, isso é uma prece. Essa energia vai repercutir de volta. Se a gente vive no mercado da inveja, da raiva e da frustração, é a roda da fortuna. Um momento eu estou em cima, depois eu estou embaixo. Vamos sair dessa, vamos ser felizes. Ó, inveja, ódio, raiva aí. É, vou espizinhar, que ela está muito feliz. Vou dizer uma maldade. A pessoa já faz automaticamente, nem percebe que está falando propósito só porque ela está feliz. Pronto, ele vai atrair isso. A gente é assim, perto dela, perto dele. Vamos sair do ego e viver, que o ego está muito na cabeça, geralmente, e vamos viver mais coração, ser mais generosos, ser astutos para nos proteger da maldade alheia, mas mais coração, o mais possível, sermos altruístas. Pensar, eu gostaria de ouvir ou sentir isso para mim, eu gostaria que essa pessoa me tratasse dessa forma. Então, tenhamos cuidado, temos pudores. Pudores também com nossos potenciais. Aquilo que pode ser falado ou não. Colocar nas mãos dos bons espíritos, não é? E o que pode ser mostrado ou não da nossa própria. As pessoas, pronto, toda hora pessoas felizes na internet. Aí a pessoa trai carregos de longe, porque ou vai trabalhar politicamente na militância da felicidade, mas não é bem o que acontece, não é? No Facebook. A pessoa bota todas as suas viagens com todo o seu álbum de fotografias no Facebook. Vai atrair inveja de desconhecidos, conhecidos, amigos, familiares. É isso que a gente quer mesmo, gente. Diferente de dizer, não, vou mostrar, isso aqui é importante. Pronto, vou marcar, vou registrar. Mas qual é a nossa, principalmente a intenção, qual é a nossa intenção? Nós ficamos 3 meses aí, Wagner, vamos aguentar. Tudo bem, põe no seu Facebook, nós dois casados, sorrindo por um tempo. Wagner, pelo amor de Deus, não dá mais, tire isso. Aí você faz, ele queria ficar eternamente lá os dois. Não. Bota só, você está bom, você é de terno, você é um ser livre, você é um indivíduo, nós podemos estar casados ou não. Ele, execra com fé em Deus, casados. Mas, mas é tão bom isso, nós sabemos que somos livres para escolhermos ficar juntos. E não porque não tem jeito para dar, né? Aí começa a maldade, se não tem jeito para dar, está amarrado. Então, desculpe ter passado alguns minutos, que nosso Senhor nos abençoe. E que bom que os Espíritos nos fizeram falar desses assuntos agradáveis, né? Muito desagradáveis, mas necessários, salvadores. Para a gente sair dessas hipnoses e dessas maldades. E a gente se reproduz sem querer. Não, sair disso. Sermos amigos de verdade das pessoas. E de nós mesmos. Nós não somos amigos de nós mesmos. Se vivemos na filosofia da inveja, do ódio, da raiva, da disputa, A competição entre seres humanos é uma coisa natural. Pois é, vamos acabar com esse negócio. Vamos começar a transformar em cooperação, por exemplo. Né? E eu vou pedir, porque eles trabalharam muito. Vamos aplaudir os bons espíritas. Uma excelente semana para todos e até quinta-feira ou domingo, se não sei, Nossa Senhora permitirem.